Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite formulado pela Comissão de Direitos Humanos, através do senador Paulo Paim, presidente desta comissão, bem como cumprimentar também o senador Capiberibe, vice-presidente, onde eu tive o prazer de podermos conversarmos por 5 minutos antes do início desta audiência pública, e com certeza cumprimentar aos meus nobres parceiros que defendem a classe trabalhadora, representantes de vários setores. É com muita satisfação também, e assino embaixo do que disse o senador, que por várias vezes nós já participamos em audiência pública na Câmara dos Deputados e não se fizeram presentes representação do governo federal, que é tão importante e que nós esperamos que nos ouçam, né? E hoje nós temos aqui a representação, e a qual passo a cumprimentá-los, da Previdência e também do Ministério do Planejamento. Bom, o nosso tempo é curto, mas vamos lá. Primeira apresentação que a gente está trazendo para vocês, mesmo que não estejam sendo bem visualizadas, este é um quadro comparativo das formas e da evolução ao longo do tempo com as exigências todas que um servidor público poderá se aposentar. Aí estão incluídos os servidores da União, dos estados, dos Distrito Federal e dos municípios, logicamente que abrangidos pelo regime próprio de previdência. Logicamente que não teríamos tempo para debater cada uma dessas exigências em conjunto, né, relacionadas à legislação existente. Isto é uma outra apresentação que nós temos um tempo maior para poder estar apresentando, mas, logicamente, nós já conversamos e eu espero que a Comissão de Direitos Humanos, juntamente ao Senado Federal, possa estar disponibilizando esse quadro também na página do Senado Federal. É uma solicitação que nós fazemos à Comissão de Direitos Humanos para que as pessoas possam ter acesso e que, num tempo à frente, nós possamos vir a debater individualmente cada uma delas, ou a Confederação ser convidada para qualquer debate em qualquer instância, e a Confederação não se furtará de estar fazendo este debate. Mas esta evolução, e aí é bom que esteja aqui representante da Previdência e representante, e eu estou bem cercado, hein, do Planejamento, que coisa maravilhosa, para que eles analisem, né, em conjunto, principalmente os fatores. Nós começamos com a Constituição Federal, passamos pela Emenda 20, depois da Emenda 20 nós viemos com a Emenda 41, no seu artigo 2º e artigo 6º, passamos pela Emenda 47, aí nós temos também as regras gerais e permanentes do artigo 40 da Constituição Federal, que ela veio ao longo do tempo, depois dessas 3 emendas constitucionais, até o advento agora com a questão da Previdência Complementar. Nós temos também a Previdência a nível de INSS, sem carência, lógico, desde que eu faça me fazer segurado no INSS, eu poderei me aposentar também. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória e as questões das aposentadorias especiais, né? E aí, eu só lembrando um fato, né, o senador, há muito tempo atrás nós trabalhamos junto enquanto deputado federal, nos idos anos 90, não quero dizer a idade do senador para não ser indelicado, né, nós trabalhamos com o projeto de lei 246 da deputada Maria Laura, a deputada federal, lá em 1990, e naquele momento me disseram: não esquente a cabeça, Macedo, porque algum dia essa regulamentação vai estar pronta e você já vai poder se aposentar especialmente. Eu trabalhei quase 5 anos no Ministério da Agricultura com doenças infecto-contagiosas e estou há 33 anos e meio na Comissão Nacional de Energia Nuclear, trabalhando com material radioativo e radiação ionizante. Hoje eu estou beneficiado pela Emenda 47 na Fórmula 95 e não fui agraciado com os 25 anos. Portanto, a minha saúde já está debilitada e vendida há muito tempo, como de outros companheiros de outras áreas, com outros materiais, que não sejam materiais radioativos, mas sejam inseticidas, né? Tem as condições de risco. Então, na realidade, este é um quadro onde nós colocamos as situações e cada uma delas ela vem ao longo do tempo com exigências muito mais perversas para o trabalhador. Você inicia com tempo de serviço, atravessa para tempo de contribuição, e aí a obrigação e o ônus é do trabalhador se apresentar, e aí nós não temos garantia nenhuma se nós estamos fiscalizando a empresa, então tem que o trabalhador ficar fiscalizando para ver se está contribuindo à previdência dele. Nós temos modificação na idade, nós temos exigências no cargo, nós temos exigências no tempo de carreira, nós temos exigência de tempo de serviço público, de que maneira nós nos aposentamos, se é proporcional, se é integral, de que maneira as pensões são concedidas com o redutor, sem redutor. E aí tem estabelecido também dentro desse cronograma todo e dentro deste quadro, nós temos aí o ingresso no serviço público. Para cada uma dessas situações apresentadas, ela contempla uma parcela do setor público. Então, este é um quadro, né, e perverso, por sinal, e aí quando nós recomendamos, nós dissemos ao trabalhador, procure sempre a melhor forma para se aposentar, que ela vai ser menos danosa para o trabalhador. E nós temos aí situações perversas na aposentadoria dos trabalhadores. Então, essa é a linha do quadro geral que eu gostaria, as exigências legais, bem como a questão da legislação. Bom, na nossa situação e no nosso entendimento, né, devido ao pouco tempo que temos, a luta da categoria. Né, nós estamos lutando agora e trabalhando, e espero que aqui isso unifique mais os representantes dos trabalhadores, seja no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a questão da PEC 434, que é a aposentadoria integral por invalidez de qualquer natureza. Então, nós estamos trabalhando no sentido pela aprovação dessa PEC. A questão da PEC 555...
A PEC que foi aprovada lá na Câmara e vem para o Senado?
Bem.
É isso, né?
É de que a minha seja arquivada e a que veio da Câmara seja aprovada. Eu acho que é isso também que vocês querem. Só para quem está nos assistindo, porque eu sou do princípio que a casa que aprova primeiro prevalece. Como lá foi aprovada a PEC, que contempla vocês, a minha aqui não foi aprovada. Então, a minha que se arquive e que se vote, então, essa, no caso que você se refere, e se promulgue. Acho que é isso, né?
Sim, senhor.
Só para mim mesmo ficar bem atualizado no contexto. Bom, que para mim não é quem apresentou a lei, é quem defendeu a lei que contempla o interesse do nosso povo.
Obrigado, senador. Outra questão não é demagogia, e nós não viemos aqui neste momento para poder estar fazendo um debate político, que esse debate político nós já o fizemos no último congresso da nossa confederação, e naquele momento nós definimos em nosso congresso de que nós sempre continuaremos a batalhar pela revogação da emenda 41, 2003, pelos motivos já expostos pela mídia, pelos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, pela questão do mensalão, se estão certos, se não estão, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas a categoria entende que a emenda constitucional número 41, ela tem que ser revogada na íntegra, porque ela é um malefício de direitos previdenciários para todos os trabalhadores do setor público. De qualquer maneira, nós estamos atentos, né, à questão da PEC 555, que é a questão também outra injusta, de qualquer maneira, é após um trabalhador, uma trabalhadora, fazer a sua contribuição por 30 ou 35 anos, continuar a pagar a questão do plano de seguridade social, bem como a continuidade da sua família. O servidor ou a servidora falece, o seu pensionista continua também a pagar o plano de seguridade social. Então, nós também queremos a revogação do parágrafo 4º, né, da emenda constitucional 41, que a gente continua perseguindo. Duas outras situações aqui colocadas também pelo senador Paulo Paim, nós perseguimos veementemente os PLPs 554.
Pode, tranquilo, que tem mais 5 minutos, se necessário, mais 5.
Ok, muito obrigado, senador. Nós estamos trabalhando também no sentido de regulamentação da aposentadoria especial, como eu disse, né, há mais de 26 anos e meio nós estamos perseguindo este objetivo, e o início foi lá em 1990, mas, de qualquer maneira, há pouco tempo, né, principalmente depois de uma audiência pública que nós participamos na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social, onde nós dissemos que o planejamento tinha este projeto de lei complementar, mas não havia interesse em enviá-lo. E eu fiz até uma brincadeira, que eu sabia que esses dois projetos estavam na mesa do ministro Paulo Bernardo, na gaveta do lado esquerdo. 15 dias depois, esses dois projetos foram apresentados, que é o PLP 555 e o 554. Como disse o senador, nós também entendemos que essa casa aqui, ela é democrática, e aqui nós não estamos fazendo palanque para ninguém, mas nós acompanhamos mais de perto o 555, que já passou pela Comissão de Trabalho e Administração, né, Serviço Público, e o projeto lá foi um substitutivo da deputada Manuela Dávila, e que não cabia ao trabalhador. E aí, logicamente, o projeto foi aprovado como substitutivo e seguiu para a Comissão de Seguridade Social, cujo relator era o deputado federal, Amaury Teixeira, que hoje não está entre a gente como parlamentar, mas nós trabalhamos muito, né, ao lado do deputado federal, e este projeto ele foi na linha do trabalhador, garantindo principalmente 25 anos e garantindo também a aposentadoria integral. Infelizmente, o projeto não foi para frente, o deputado foi devolvido, nós estamos tentando resgatá-lo e trabalhar junto à Câmara dos Deputados para a indicação de um novo relator, para que a gente possa estar trabalhando ao lado dele, para que a gente dê continuidade no projeto de regulamentação. O projeto 554 já foi rechaçado, e, na realidade, nós não conseguimos entender, porque, num passado não tão distante, nós não poderíamos sair com outro projeto que fosse da Câmara ou do Senado, porque o de regulamentação era prerrogativa do Poder Executivo, né? Mas, de qualquer maneira, hoje você, quando analisa os dois PLs, os PLPs, né, o 555 e o 554, eles estão apensados a outros projetos originários da própria Câmara Federal. Outro projeto que a gente está trabalhando também, né, e que agora vamos colocar mais força, era o PL 4485 de 2008, que era a questão da pensão especial para os trabalhadores, né, da extinta SUCAM, ex-FUNASA, dos trabalhadores contaminados com DDT. E hoje, trabalhando com muito mais tranquilidade, junto à PEC 17/2014, aonde institui pensão vitalícia, bem como o tratamento do trabalhador. Na realidade, um outro projeto que também nós achamos importante estar apresentando aqui, e colocando-nos à disposição, é o PL 4434 de 2008, que é o reajuste das aposentadorias do INSS. Nós entendemos que trabalhadores, né, da iniciativa privada, que ganham acima do salário mínimo, daqui a alguns dias vai estar, no máximo, ganhando o salário mínimo. Mas e por que isso também no setor público? É porque no setor público, dentro de algumas exigências, bem como algumas legislações, prevê que nós passaremos a ser regidos por reajustes concomitantes ao reajuste do salário mínimo. Portanto, atinge diretamente ao servidor público, as concessões de aposentadoria, bem como as pensões, elas vão ser atingidas e num futuro não tão longínquo, nós também teremos no setor público trabalhadores recebendo salário mínimo. Bom, agora outra situação apresentada, né, que essa eu já fiz um histórico do 246, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar com então o senador, então o deputado federal, Paulo Paim, lá na Câmara, e que não houve, nós trabalhamos, houve a aprovação por unanimidade no mês de junho de 1993, na comissão. Dali para frente nós fomos enrolados, e eu posso dizer com toda tranquilidade que eu tenho todos os relatórios, que eu passei a conviver e a viver dentro do Congresso Nacional. Nós trabalhamos junto com o deputado Félix Mendonça, e entendeu a nossa preocupação, e nesta Comissão de Finanças e Tributação, ele deu o reconhecimento da adequação financeira e orçamentária. O próprio governo, logo em seguida deste relatório, retirou o relatório, retirou esse deputado e nomeou um novo deputado, que eu trago aqui, deputado federal Eujácio Simões. E aí o novo relatório, por incrível que pareça, foi dado pela inadequação financeira e orçamentária, e nós ficamos com isso parado, até por volta, isso nós ficamos de 93 a 2000 para poder conseguir essa inadequação. E aí nós voltamos à carga logo lá em 2003 com o senador Antônio Carlos Valadares, que nos trabalhou com afinco para a gente poder ter, mas, de qualquer maneira, nós estamos aí, e aí eu fiz questão de frisar bem, 26 anos, 6 meses e 21 dias sem a questão da regulamentação do direito de aposentadoria dos trabalhadores, com a questão prejudicial à saúde, condição de risco e, logicamente, a partir de 2005, instituída no artigo 40, na emenda 47, a famosa PEC paralela da época, da questão dos deficientes, dos portadores de deficiência.
Diga-se então, que para a área privada já está tudo ajustado, pronto, e para o servidor público ainda não.
Servidor público ainda não, senador, correto.
Isso é algo que tem que ser visto. Qual é a diferença do deficiente na área pública ou na área privada?
E aí eu digo, quem é do setor público, ele deve estar encampado, e ele é bem mais protegido do que o da iniciativa privada. Porque eu trabalho com radiação ionizante e não tenho direito. E fiscalizo uma empresa, Indústrias Nucleares do Brasil, que faz jus aos 25 anos. Para poder encerrar essa parte minha, nós temos uma dificuldade de estar implementando também a questão das aposentadorias especiais, até pela omissão do próprio poder público, do poder executivo, na regulamentação. Nós estamos trabalhando com mandato de injunções proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje já tem entendimentos diferenciados. Hoje também nós já temos a súmula vinculante número 33, que, graças a Deus, antes de vir para cá, eu estava conversando com o nosso advogado.
Você tem mais um minuto agora, meu líder.
Ok.
O tempo começou a pegar.
Tá, ok. Aí, conversando com o nosso advogado, nós conseguimos, em primeira instância, uma vitória para a aposentadoria com 25 anos, com aposentadoria integral. E o que nos prejudica, e precisamos discutir também com planejamento e com previdência, são as orientações normativas número 15 e 16. Só dizendo uma finalmente, no cálculo das aposentadorias, que garante a integralidade e garante a última remuneração. E nós podemos pegar o site da Advocacia Geral da União para poder fazer o cálculo do trabalhador. Então, você tem essas duas situações, integralidade e última remuneração. Só que quando você vai fazer o cálculo, a legislação não permite os trabalhadores que recebem a gratificação de desempenho. Na época da atividade, ele contribui com 11% sobre a totalidade e no dia que ele se aposenta, que é uma grande injustiça, ele se aposenta com 50% desta mesma gratificação. Infelizmente, está se cobrando, está se sobretaxando o trabalhador em 11% na totalidade e só recebe quando, do advento da aposentadoria, receber apenas 50%. Bom, inicialmente essas eram as nossas colocações. Mais uma vez agradeço à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa pelo convite à Confederação. Por enquanto, muito obrigado ao senador Paulo Paim e João Capiberibe, o vice-presidente da comissão.
Muito bem, esse foi Luiz Henrique Macedo, representante da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONDICEF. Olha, pessoal, aquilo que eu falei, e eu agradeço aqui a assessora das comissões, que trabalha na Câmara, e me esclareceu o seguinte, para ficar bem claro para quem está ouvindo, dentro da sua fala eu fiz uma complementação de uma PEC, né? Então ela lembra aqui, ó, ajudando a esclarecer para o público. Aposentadoria por invalidez. É a PEC 56, que você falou já, de 2014, da deputada Andréa Zito, da nova redação, ao inciso 1º do artigo, do parágrafo 1º do artigo 40 da nossa Constituição, para assegurar proventos integrais à aposentadoria por invalidez permanente, em todas as hipóteses, estabelece a revisão dos proventos da aposentadoria por invalidez já concedidos, com efeitos financeiros a partir da data da promulgação da dita emenda. A matéria está na Secretaria-Geral da Mesa do Senado para deliberação sobre o requerimento 275 do senador Romero Jucá, que requer a tramitação conjunta da PEC 54 de 2013 do senador Paulo Paim. Agora, então, aquilo que nós havíamos dialogado aqui e você ajudou a esclarecer. Eu já fui procurado pelos servidores, as duas PEC têm o mesmo objetivo. Qual é o bom senso? Como já foi aprovado numa casa, que seja aprovada aqui no Senado a PEC 56 da deputada Andréa Zito. E a minha seja arquivada, porque o mérito já está contemplado. Não vamos fazer aprovar a minha aqui, mandar para lá, para ter que aprovar de novo lá, aí seguir um retrocesso. Então, eu mesmo vou falar com o senador Romero Jucá, de forma tal que a minha seja desconsiderada, que a minha seja rejeitada, arquivada, e vamos trabalhar em cima da PEC, que já foi aprovada em uma das casas. É isso que os servidores querem, não?
Não.
Não? Ah, já deu polêmica aqui, eu querendo me tirar a minha PEC para garantir. Tá, depois na hora H vocês falam, então. Então, olha, já deu polêmica aqui, hein? Eu, com a maior boa intenção, abrindo mão da minha autoria para ajudar a agilizar.
A sua PEC não é sua mais.
Então, a minha, me dizem aqui que a minha não é mais minha e que seria mais abrangente. Então, vamos aí. Por isso a importância do debate. Para mim, foi esclarecido agora, inclusive, essa questão a partir dessa leitura que eu fiz aqui. Aqui só fala a situação que está as duas PECs. Então, vai caminhar para pensar, pelo que eu vi. A pensa e decide sobre aquela. Claro, vocês vão falar na hora adequada, que vocês entenderem mais adequado. Muito bem.